Meio-dia e 30.
Sudoeste agora, Clube FM.
E olha só, vamos relembrar novamente, estamos pelo canal YouTube, viu, esse programa hoje pelo YouTube Clube FM TV e também pelo Instagram da Rádio Clube Conquista, Clube de Conquista, Rádio Clube de Conquista, você pode acompanhar por lá e também pelo canal do YouTube FM TV. Meio-dia e 31, e olha só, o nosso entrevistado de hoje é o candidato a vice-prefeito na chapa da candidata a prefeita Sheila Lemos, Aloísio Alan. Mas antes disso, gente, nós temos aqui o oferecimento do supermercado Jurema, o melhor lugar para comprar barato. Você pode ligar 3421-5505 e nós entregamos você, é isso mesmo, você e suas compras em casa. Tem também a MR Locadora. Juntos construímos uma parceria sem fim.
O nosso entrevistado de hoje é o candidato a vice, Aloísio Alan Costa Fernandes, que nasceu no dia 20 de maio de 1971, em Ibiaçuçu. Graduado em Medicina, é mestre em Saúde Tropical pela Universidade Nova de Lisboa, especialista em Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital São Rafael e especialista em Cirurgia de Ombro e Artroscopia pelo Hospital Ortopédico de Belo Horizonte. Já atuou como professor do curso de Medicina da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e do Centro Universitário de Excelência. Desde 2008, é diretor médico do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista. Além disso, é membro titular da Sociedade Internacional de Cirurgia do Joelho, Artroscopia e Medicina Esportiva e da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo. Em 2023, foi convocado para integrar a Comissão Técnica da Seleção Brasileira de Futebol Sub-15.
E na política, Dr. Alan faz parte da coligação Conquista Segue Avançando, formada por Republicanos, PDT, PP, Federação PSDB, Cidadania, PSDB, Cidadania, PL, PRDB e União, ao lado aí da candidata a eleição, prefeita Sheila Lemos.
Pois é, e antes de começarmos propriamente a entrevista com o tema saúde, como as minhas colegas colocaram, nós vamos repetir aqui rapidamente as regras do debate, as regras gerais, para que vocês fiquem cientes e acompanhem também. Olha só, a entrevista terá 40 minutos de duração. Cada candidato responderá inicialmente as perguntas que foram elaboradas pela produção de jornalismo da Clube FM, né, referente a quatro temas. Os temas são saúde, educação, mobilidade urbana barra infraestrutura e zona rural, certo? Cada bloco será composto por pelo menos três perguntas. Se sobra tempo nas respostas, o candidato pode responder mais de três perguntas. A cada assunto nós dedicaremos 8 minutos do programa, né? Tem no final um bloco menor de 6 minutos, que é o bloco de você, ouvinte, você que está nos assistindo pelo YouTube em Clube FM TV, não é isso?
Clube FM TV.
Exatamente, o endereço do YouTube ou pelo Instagram.
Rádio Clube Conquista.
Pois é, ou pela 95.9, que é a nossa frequência na FM. Então, você já mandou sua pergunta? Não mandou ainda? Mande, que nós faremos uma seleção para as próximas entrevistas, né? Aí, teremos no final as considerações do candidato. Nós deixaremos 1 minuto. Todo o tempo que nós usarmos falando, conversando ou fazendo qualquer outra coisa será descontado, para que não prejudique o tempo de fala do candidato. Então, fica claro isso aí também. E agora, na abertura, 1 minuto para que o doutor Alan se apresente para os nossos ouvintes e que estão assistindo a gente pela rede social.
Boa tarde, Robson. Boa tarde, Mônica, Cris. Boa tarde, os ouvintes e as pessoas também que estão nos vendo através do YouTube da Rádio Clube. Mônica já falou, mas eu sou Aloísio Alan Costa Fernandes, sou médico, ex-professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ex-professor da UNEX, né, antiga FTC, médico e diretor do Vitória da Conquista, licenciado, e médico também da Seleção Brasileira Sub-15, também licenciado nesse período da eleição. E compõe, junto com a prefeita Sheila Lemos, a chapa majoritária do União Brasil com o Partido Republicanos.
Pois é, então vamos à primeira pergunta para ser sorteada aqui, né, para a ordem da pergunta, não somos nós que decidimos, então a ordem ficar igual para todo mundo, a gente resolveu fazer através de sorteio. Vai a primeira pergunta do tema saúde para o candidato Aloysio Alan, lembrando que o tempo começa a contar depois da pergunta, né? O tempo de resposta aqui é de 2 minutos. O problema dos animais de rua em Vitória da Conquista, quais são as propostas para resolver essa situação, né? Problemas que podem gerar, é um problema de saúde pública e de segurança, doutora Luiz.
Pronto, é um problema sério, porque existem algumas doenças chamadas zoonoses, que são doenças que acometem os animais e que são transmitidas para o ser humano. A gente pode citar aqui, por exemplo, a leishmaniose, que é uma doença grave. Então, o que eu penso para esse assunto é que a gente precisa ter um controle da taxa de natalidade. É um princípio. A prefeitura já iniciou um trabalho com relação a isso. Já temos hoje uma clínica especializada em veterinária. Temos também um projeto chamado Castra Móvel. É importante que as pessoas entendam que mesmo os animais de rua, eles precisam dessa castração, porque a gente nota um crescimento do número de animais, o que a gente chama aí de caramelo, né? Esses principalmente cães, e nós precisamos dar esse controle. Do outro lado, no que for possível, também estimular a adoção desses pequenos animais para que as pessoas possam tratá-las e cuidá-las, porque efetivamente eles precisam de carinho. E os outros animais, por exemplo, a gente tem cavalos nas ruas, a gente precisa ter uma cobrança, principalmente das pessoas que são os donos, porque sempre tem um dono. E quando não conseguir esse dono, esses animais devem ser recolhidos, acredito que caminha para a gente que tem ali uma pequena fazenda, algum lote que possa levar esses animais para que sejam cuidados e também para um processo de adoção.
É isso. Então vamos para a segunda pergunta, ainda no tema saúde, né? Vitória da Conquista tem uma grande demanda, doutora Luísa, em relação à marcação de exames. Atender essa necessidade sempre foi um desafio, né? Que estratégia vocês estão pensando para assistir a população que depende dessa marcação de exames com mais agilidade?
É um caso realmente sério e crônico, que envolve vários fatores que a gente precisa citar. Um deles é a quantidade de pessoas que têm cartões SUS, que não é de Vitória da Conquista, definitivamente Conquista tem mais de 1 milhão de cartões SUS, em uma população de 400 mil habitantes. A gente está aí com 3 vezes o número de cartões de SUS, então há uma sobrecarga do sistema no que diz respeito à questão de exames. A prefeitura vem evoluindo, a gente pensa nesse projeto, a prefeita criou Facilita Saúde, é um processo que está iniciando, onde as pessoas têm a facilidade, como o próprio nome está dizendo, de ter um acesso a um serviço mais rápido, mais ágil, e que possa realmente diminuir essa demanda. Do outro lado, por uma questão educacional, e aí eu estou falando como médico, nós precisamos preparar principalmente aos médicos do PSF na questão da solicitação dos exames, para que esses exames sejam realmente solicitados diante de uma necessidade. Porque, explicando, às vezes o médico clínico, ele não tem a capacidade de avaliação de um ortopedista, então muitas vezes ele pede um exame que não necessariamente o ortopedista solicitaria e sobrecarrega o sistema. Então é otimizar a questão da solicitação dos exames, dar agilidade com o sistema Facilita Saúde para que esses exames possam realmente chegar e as pessoas possam ter o seu exame, porque a maioria das vezes as pessoas pedem um exame e quando consegue o exame, aquela demanda já passou.
Pois é, então vamos para a próxima pergunta, ainda no tema de saúde, né? Este ano enfrentamos uma epidemia de dengue, né? Conquista foi bastante atingida por essa pandemia e aí já se pensa, muita gente já cobrando medidas preventivas para que isso não volte a acontecer, né? E também houve uma certa dificuldade durante a própria epidemia no atendimento. Como vocês pretendem enfrentar esse tipo de situação na saúde? Situação de epidemias e outras coisas do gênero?
Essa foi uma pergunta muito, muito bacana. Porque, veja, nós tivemos um problema muito grande com relação à epidemia da dengue e houve aí não é tirando a culpa da prefeitura. Houve um afastamento, não vou dizer uma negligência, porque é um termo pesado, do governo do estado. É, eu posso citar, por exemplo, o carro fumacê. O secretário solicitou por várias vezes esse carro fumacê. Isso vocês podem pesquisar, onde foi dito que conquista, a vitória da conquista ainda não era prioridade. Essa não é tirando a culpa da prefeitura, nem do secretário, mas a gente precisa ter a ambição e a coragem de Vitória da Conquista ser respeitada como a terceira maior cidade do interior do estado da Bahia, a segunda do interior, e a gente não pode ser tratado dessa forma, principalmente quando se fala de doença, né, de uma epidemia. Do lado da prefeitura, fazendo a meia-culpa, a prefeitura tem sim e tem que tomar mais cuidados, né, com relação à quantidade de agentes que possam passar nas casas para que possa fazer aquela prevenção, porque existem algumas doenças que ela você não consegue evitar, né? Doença viral, você tem um contato, é difícil. Mas a dengue sim, porque ela parte principalmente do cidadão meu, seu, que você está em casa, de não deixar as vasilhas com água para que o mosquito não possa se replicar. Então a prefeitura vai intensificar isso e nós vamos cobrar também de quem for responsável as prevenções com o uso do carro fumacê. Só para frisar, o carro fumacê não pode, é utilizado, é uma demanda do estado. A gente não pode fazer porque existe um inseticida específico, você não pode comprar na farmácia e fazer. É uma demanda do estado e a gente precisa realmente cobrar disso aí.
Bom, como a nossa produção ainda não mudou a placa do tema, nós temos mais uma pergunta, né, do tempo que não foi utilizado ainda nesses 8 minutos pelo candidato Aloysio Alan para uma pergunta de saúde, né? Vamos lá, então. É, o atendimento nas unidades de saúde de Vitória da Conquista, zona rural e zona urbana. O que é que vocês pensam na chapa de vocês para melhorar principalmente a questão de disponibilização de mão de obra? Pergunta está nesse sentido.
É, exatamente. O que acontece, né? É preciso saber. Nós tivemos aí um aumento na atenção básica de 50% para 75%. Então, a gente tinha uma dificuldade, nós estamos crescendo com relação a isso. Tivemos vários postos de saúde que foram reformados, outros construídos, inclusive na zona rural. E nós temos aqui, pela primeira vez, um prefeito, uma prefeita vai fazer uma UPA municipal. Essa UPA já está sendo construída lá na Zona Oeste. Nós temos também a construção de uma unidade de saúde na Patagônia. Então, a gente ampliar essa rede de atendimento e nós vamos aumentar, é um compromisso da prefeita, de aumentar cada vez mais para a gente que possa aumentar a nossa condição, que já é uma das melhores do Brasil hoje em questão de saúde e de atenção básica.
Pois é, agora vamos para uma mudança de tema, não é isso? Vamos passar agora, doutor Aloysio Alan, para as perguntas sobre o tema educação, certo? Então vamos sortear aqui a primeira pergunta na área de educação. Como vocês têm pensado a ampliação do número de vagas nas creches municipais, que é uma demanda muito grande das mulheres que trabalham fora principalmente, doutor Aloysio?
Pois é, essa é uma demanda, uma cobrança, inclusive, geral, né? Há um entendimento, inclusive no plano de governo, de aumentar o número de vagas em creches. Há uma preocupação, principalmente com a educação. Nós tivemos aí a reconstrução, a construção, por exemplo, de algumas escolas de período integral. Posso citar a escola lá, a gente chama de Panela. É uma escola de tempo integral, a maior escola de tempo integral, que lá chama Campo Verde, as pessoas chamam de Panela. A maior escola de tempo integral do interior foi construída lá. Nós temos aqui várias escolas também sendo construídas. Posso citar, por exemplo, agora o exemplo da escola Antônia Cavalcante, construída ali no bairro Pedrinhas do Cruzeiro, uma estrutura extraordinária. Provavelmente poucas escolas particulares aqui de Vitória da Conquista tem uma estrutura igual àquela escola. Então, há um compromisso da prefeita e ela tem uma frase que o futuro das crianças não é amanhã, é hoje. Há uma preocupação de Vitória da Conquista com as crianças nesse exato momento e acho que esse trabalho que começou com o Erzen passa por Sheila Lemos, esse projeto ele vai continuar e a educação vai ser uma prioridade no próximo governo.
Bom, então vamos para mais uma pergunta sorteada aqui no tema educação. Vamos ver então qual é a pergunta para o doutor Aloysio Alan. Infraestrutura das escolas é um tema abordado no plano de governo da chapa de vocês, doutor Aloysio?
Pois é, eu antecipei a pergunta, né? Porque é um dos pilares, eu acho que deve ser de qualquer governo, e não deve ser só no papel, Robson, tem que ser realmente na prática. E aí nós tivemos mais de 80 escolas que foram reformadas, algumas que foram construídas, e nós temos, e as pessoas estão sentindo isso, esse cuidado da gestão com relação à educação. E é evidente que nós temos, eu particularmente sou muito otimista e gosto muito dessas escolas de tempo integral. E Vitória da Conquista já tem o maior IDEB das cidades, das maiores cidades da Bahia. Então, isso é um número que não é um gosto, ou eu acho que está bom. Isso é um número concreto, é matemático, e aí não há discussão. E nós temos a ambição de colocarmos nossa cidade como o melhor IDEB geral da Bahia.
Pois é, minha gente, então, vamos para mais uma pergunta aqui no tema educação para o candidato Aloysio Alan. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte: na área da educação municipal, como dialogar com os profissionais? A questão da valorização da mão de obra da educação, funcionários, professores?
Claro, aí essa é uma demanda que eu posso falar, porque eu fui professor, né, e ainda sou professor, preceptor de residência médica. A gente tem que lutar pela categoria, pelas melhorias. É evidente que no cenário político a gente sabe que tem alguns sindicatos que usam a classe como uma forma de política, é evidente, está claro isso aí, mas há um compromisso também, uma melhoria dos salários, melhoria de qualidade, eu acredito nisso, Robson. E a gente tem, como você tem um cuidado com a educação, você não tem educação se você não tem um professor bem valorizado. E a gestão Sheila Lemos, que iniciou também lá com Wesley Guzmão, tem esse compromisso e nós vamos fortalecer. Tivemos agora concursos, a gente vem conversando com a classe, tivemos concurso agora para educadores físicos, há uma tendência de a gente melhorar a estrutura física dentro das escolas. Então, nesse sentido da educação, eu acho que a prefeita tem uma nota positiva e a tendência nossa é que essa nota possa crescer e a gente tenha realmente uma cidade envolvida com educação, com esporte, uma cidade que vai projetar a Bahia. E Vitória da Conquista já entra no radar nacional com uma das melhores cidades para esporte do Brasil.
É isso, a gente tem tempo ainda para mais uma pergunta de educação, pelo menos, e eu gostaria que a Mônica repetisse os nossos endereços na internet para você que está querendo nos acompanhar com imagens também, não é isso,
Exatamente,
Mônica?
Exatamente, pelo Instagram é só acessar Rádio Clube Conquista e pelo canal YouTube é Clube FM TV, pode seguir a gente lá que você vai ver todas as imagens desse momento, dessa entrevista.
Pois é, e nós temos então tempo para mais uma pergunta, pelo menos, na área de educação para o doutor Aloysio Alan. Vamos ver qual é a pergunta que temos aqui. Atividades extracurriculares, como práticas esportivas, por exemplo, né? Como vocês pretendem implementar isso caso sejam eleitos em outubro, doutor Aloysio Alan?
Meio que antecipei também, mas veja, iniciou no governo ESE um grande projeto, né, principalmente na prática de atividades físicas, jogos escolares, e eu participei, nós fizemos os jogos escolares esse ano, um número enorme, foi o maior jogo, maior número de jogos escolares que eu participei em Vitória da Conquista. Já participei como atleta e participei vendo, né, tivemos no Lomantão, tivemos lá no Murilão, e esse compromisso nosso, eu acabei de falar, de melhorar as estruturas, integrar praças com colégios. Por exemplo, se você tem um colégio e tem uma grande praça, então você vai utilizar aquela praça integrada com o colégio para que possa tanto os alunos como a população próxima daquele bairro, daquela praça, eles utilizarem aquele sistema. E nós estamos conversando dentro do plano de governo e com as pessoas que entendem esporte da nossa cidade. O objetivo nosso é realmente colocar Vitória da Conquista no cenário nacional a nível de esporte.
Bom, nós temos tempo ainda para mais uma pergunta, não é isso, Bárbara? Na área de educação também, então vamos à última pergunta aqui na área de educação para o doutor Aloysio Alan, né? Bom, participação dos alunos e melhorar o desempenho escolar. Aí aquela coisa do IDEB que nós voltamos aqui, né? Como é que o conteúdo dentro da sala de aula pode ser melhorado,
doutor Alan? Isso passa, eu acho, primeiro, pela valorização do professor. O professor precisa estar empolgado, né? Infelizmente, a gente tem um sistema de educação muito antigo, um professor falando, alunos sentados, onde hoje a gente tem uma modernidade, você tem tablet, você tem celular, você tem YouTube, então é difícil você chamar a atenção. Nós precisamos dar a condição para que o professor possa desenvolver novas atividades junto com os alunos, né? É importante isso. Do outro lado, Robson, nós temos que estar estrutura física. Eu fui aluno de escola pública a minha vida toda, né, em termos de alimentação, estrutura física, a gente vem melhorando, a gente precisa dar ao jovem uma condição de alimentação boa, uma condição boa de vestuário, e estimular o acesso ao esporte, que a gente tem muitas pedras preciosas perdidas. Eu vejo muitos atletas que não tiveram a chance nem a oportunidade de acessar, e por conta do princípio que foi ali na escola. Então, esse é nosso objetivo, e nós vamos melhorar com o foco de sermos o primeiro lugar da Bahia no IDEB.
Pois é, agora nós vamos para o intervalo, mas antes do intervalo, Mônica, de novo, para aqueles que querem nos acompanhar também com imagem.
Exatamente, é só acessar o Instagram da Rádio Clube, Rádio Clube Conquista, ou acompanhar aí pelo canal YouTube Clube FM TV. E lembrar que após o intervalo, a gente vai entrar na segunda parte dessa entrevista, tratar de mobilidade urbana, infraestrutura urbana, zona rural, e teremos também o bloco do ouvinte.
É isso, e as perguntas serão encaminhadas pelas minhas colegas Cristiane Santana e Mônica Cajaíba no segundo bloco, que tratará desses temas que a Mônica acabou de falar. Então vamos pro intervalo, Mônica?
Isso, 12:52.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.
Tá frio aí na sua casa? Imagine na rua. Pensando nisso, a Clube FM lança a campanha do agasalho. Doe uma manta, uma blusa ou um cobertor para as pessoas em situação de rua ou para quem vive em abrigos. Traga sua doação aqui na Clube FM, Avenida São Geraldo 814, bairro Recreio. O frio só é lindo e elegante para quem tem casa e agasalho. Do contrário, o frio dói. Campanha do agasalho Clube FM. Com você em todo lugar.
Clive, Hospital Veterinário 24 horas. Consulta, internamento, cirurgias, raio-x, ultrassom, oftalmologia, odontologia, ortopedia, exames laboratoriais, banho, tosa e carro de transporte. Clive, eleita melhor clínica e hospital pet de Vitória da Conquista em 2023. Clive Frei Benjamin, 1970, Bairro Brasil. Clive Ped, unidade pediátrica, exclusiva para filhotes. E Clive Hospital Veterinário 24 horas. Fone Zap 77988024586. Não deixe de conferir as novidades, participar de nossas promoções e ficar por dentro do nosso dia a dia pelo Instagram @clivehospitalvet.
A MR Locadora oferece máquinas e equipamentos na construção civil para locação. Vai construir ou reformar? Conte com o que há de melhor e confiável na execução do seu projeto. Andaimes, betoneiras, escoras metálicas, martelos e marteletes, geradores, cortador de concreto e asfalto, ferramentas elétricas e muito mais. A MR Locadora, Avenida Pará 1075, bairro Ibirapuera, Vitória da Conquista, Bahia. Entre em contato e faça um orçamento.
Supermercados Jurema, o melhor lugar para comprar barato. No Supermercado Jurema tem ofertas todos os dias. Aceitamos cartões de crédito, débito, refeição e alimentação. Ligue para o Supermercado Jurema e nós te buscamos e entregamos você e suas compras em sua casa. 3421-5505. Supermercados Jurema, bairro Jurema e bairro Alegria.
Sudoeste agora. Oferecimento: Santa Casa de Misericórdia, Argamassa Vitória, Roda Leve Renault, a escolha certa. Unimed do Sudoeste. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Center Móveis e Eletros, a loja que vende mais barato da Bahia. Hospital SAMU, sempre pronto para cuidar. Anjo Laser, angiologia com tecnologia. Tenho qualidade que atravessa gerações e facilita sua vida. Brasil Card, um cartão de descontos e benefícios na área da saúde. Ligue 0800-000-6143 e saiba mais. Atacadão, Avenida Presidente Dutra, lugar de comprar barato. Catuaba Forte do Coronel, é para homens e mulheres. Você encontra em todas as farmácias e lojas naturais. Cicatriclin, serviço de medicina hiperbárica e tratamento de feridas.
Sudoeste agora, o seu jornal da hora do almoço.
Meio-dia e 56.
Sudoeste agora. Clube FM.
Bem, voltamos agora com o segundo bloco da entrevista de hoje. Hoje nós estamos recebendo aí o candidato a vice na chapa da candidata à eleição prefeita Sheila Lemos. E hoje o Aloysio Alan, lembrando que agora nós vamos tratar sobre mobilidade e infraestrutura. E o tempo do candidato começa a contar a partir do momento em que ele começa a responder. Vou agora fazer o sorteio dessa primeira pergunta sobre mobilidade e infraestrutura. A gente vai conferir aqui a pergunta para o candidato. Quais as ideias para a reestruturação do transporte público de Vitória da Conquista, levando em consideração o crescimento da cidade e o aumento da demanda local?
É uma boa pergunta, né? Uma demanda grande, a gente sabe que tem dificuldades, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Há um compromisso da gestão e nesse projeto nosso para o futuro. Já renovamos, nós temos 40 ônibus novos na frota e com a iminência de chegar a mais 40 ônibus. A passagem ainda está em R$13,80 e as pessoas precisam entender que o valor não é esse e que a prefeitura ela cobre o restante da despesa em relação a essa passagem. Eu penso particularmente a gente melhorar a questão de acessibilidade dentro do ônibus com Wi-Fi. Um ponto de ônibus moderno, onde a gente possa botar um ponto de ônibus inteligente, onde você possa acompanhar, e hoje é possível isso, acompanhar o deslocamento do ônibus via GPS, aumentar a quantidade. Infelizmente a gente sente e vê que tem muita gente ainda que fica exposta ao sol e à neblina. Nós precisamos melhorar essa estrutura e aumentar também a frota de ônibus, e também, que já está sendo feito, o projeto já iniciou, oferecer principalmente para os distritos a acessibilidade ao sistema urbano de ônibus com preço, o mesmo preço que é cobrado aqui dentro da cidade. Já a prefeitura já iniciou isso lá no São Sebastião e há um projeto evidente respeitando e chamando também junto a esse projeto o sistema que já existe de transporte na zona rural para que possa participar desse grande sistema. Mas a gente sente que está melhorando e precisa evoluir mais.
Muito bem, vamos para a nossa segunda pergunta sobre o tema mobilidade e infraestrutura. A segunda pergunta é a seguinte: há tempos tem se discutido a regulamentação do transporte alternativo. A chapa pretende abrir uma mesa de discussão com os responsáveis, os representantes?
Eu particularmente sim, acho que sim. É preciso ter cuidado. A regulamentação de transporte coletivo não significa uma abertura de uma forma sem cuidados, né? Uma forma que você não tenha irresponsável, digamos assim. O que eu penso, desculpe, o transporte alternativo ele é complementar, ele tem que vir em determinados bairros onde é difícil realmente você ter um transporte coletivo urbano que contemple aquele bairro. O que você vai fazer? Aumentar o transporte, fazer um projeto para que possa esse transporte alternativo através de vans possa complementar o transporte alternativo, que o transporte nós já temos. É difícil, isso não é fácil, porque há um número exagerado de vans, e as pessoas pensam que acham e estão certo que tem que contemplar todo mundo, mas isso não é possível. Mas o projeto, sim, de integração das vans é necessário, e eu acredito que já existe uma tendência para que isso possa acontecer, e no próximo mandato, se Deus permitir, de Sheila Lemos, a gente tem que intensificar isso para que a gente possa dar uma organização melhor à nossa cidade, e contemplando também os trabalhadores das vans, que são muitos pais de família que precisam daquele trabalho para sustentar os seus filhos.
Vamos para a terceira pergunta desse bloco. A gente vai fazer um sorteio aqui. Vamos.
Mobilidade urbana e infraestrutura, não é isso?
É essa mesma. Essa mesma. Vamos agora para a terceira pergunta. Agora a respeito do plano de diretor de desenvolvimento urbano, que já tramita já há algum tempo na Câmara Municipal. Caso a chapa seja eleita, pretende aumentar o diálogo com os vereadores sobre o assunto?
Olha, na verdade, sendo bem sincero, não é com o vereador. O vereador, ele é uma parte muito importante. Na verdade, o vereador, ele vai participar, mas é mais importante o diálogo com a sociedade, com as pessoas que participam e que são interessadas, que sou eu, você, os construtores, as pessoas que têm empreendimentos na cidade. A gente precisa definitivamente tratar esse plano diretor urbano, colocá-lo em votação. Aí é o papel do vereador, é ver, ouvir as demandas, fiscalizar para que esse projeto contemple, porque a gente está realmente, existe um espaço vazio e a gente tem dificuldade hoje. Por exemplo, você não sabe qual a quantidade que você pode construir na cidade, então as regras precisam ser bem claras, e até para quando você for comprar ou vender um imóvel, você ter esse entendimento, que as pessoas às vezes não entendem isso. Se você comprar um imóvel, por exemplo, no centro da cidade, ele tem uma taxa de construção. Então, você comprou 100 metros, exemplo, você pode construir 200 metros, mas se você for para uma região periférica, se você construir 100 metros, você pode construir 300 metros. Então, recursos que são necessários. Então, esse plano diretor urbano precisa, e já está havendo, mas precisa fortalecer cada vez mais, é a participação popular no plano, para que a gente possa ter um plano que contemple todas as pessoas.
Temos tempo ainda para mais uma pergunta. Ainda nesse bloco de mobilidade urbana e infraestrutura, nós vamos aqui à quarta pergunta desse bloco. É a seguinte: no que diz respeito à mobilidade urbana, nos pontos em que há congestionamento, há planos de construção de passarelas e viadutos?
É importante falar isso. No meu entendimento, a pior situação hoje de infraestrutura urbana em Vitória da Conquista é a falta dos viadutos. Nós temos problemas sérios, eu posso citar ali a saída para Ilhéus. Aquilo virou um negócio terrível. Você não consegue passar, qualquer horário que você for lá, e se for no horário de meio-dia e 6 horas da tarde, ali já finalzinho da tarde, aquilo fica insuportável. Então, isso aí é um dever e um compromisso do governo federal. A gente precisa de políticos que cobrem isso, a gente precisa ter ambição, e eu vou licitar Petrolina, que já conseguiu mais de 8 viadutos, Feira de Santana, que já conseguiu duplicação, Jequié, que está conseguindo, e a gente fica só todo ano em promessas, promessa, promessa e promessa. E falando aqui em infraestrutura, aproveitando o tempo, nós temos que falar uma das maiores preocupações nossa, que é a questão da água. Nós temos uma barragem de água fria 1 e 2, que é a mesma barragem há mais de 20 anos. Essas barragens não conseguem, não vão contemplar a demanda hídrica de Vitória da Conquista. Nós temos uma barragem que tem 20 anos em construção e agora está parada porque a empresa faliu, a gente não sabe exatamente o que foi, mas nós precisamos hoje, você que é conquistense, você precisa cobrar isso do seu vereador, do seu deputado, para que a gente possa, o mais rápido possível, retomar a construção da nossa barragem, porque em pouco tempo nós vamos ter problema se essa barragem não for construída.
Mais uma pergunta ainda sobre mobilidade urbana e infraestrutura, lembrando você ouvinte que pode acompanhar essa entrevista, assim também como as outras, nos próximos dias, no canal do YouTube, que é no Clube FM TV, nosso canal no YouTube, e também pelo Instagram Rádio Clube Conquista. E vamos agora à nossa quinta pergunta: como a chapa encara a necessidade de se pensar novas áreas verdes e também de lazer na cidade de Vitória da Conquista?
E se você que é cidadão conquistense, já há uma percepção, né? Quando a prefeita Sheila Lemos assume o compromisso e entra na Lagoa das Bateias, quando muitos candidatos consideravam aquilo ali como dejetos fecais. A prefeita assume o compromisso, tem a coragem de ir para dentro da Lagoa das Bateias, lagoa essa que já investiram 20 milhões naquela lagoa, é só você pesquisar, e não foi feito nada. E a prefeita Sheila Lemos assume esse comando, vai para dentro da Lagoa das Bateias e está fazendo lá um parque ambiental Lagoa das Bateias de dar inveja a muita cidade.
Tempo encerrado, candidato, sobre esse tema. Agora a gente já vai para o outro bloco, agora sobre zona rural.
Exatamente, estamos aí seguindo com a entrevista do candidato a vice-prefeito na chapa da candidata prefeita Sheila Lemos, Aloysio Alan. Vamos à pergunta, a primeira pergunta aqui sobre zona rural. Vamos lá. Candidato, de que forma a valorização da agricultura familiar conquistense tem sido pensada pela chapa? Esse é um tema que tem sido analisado na construção do plano de governo?
Claro. Nós temos, Mônica, 50 mil pessoas aproximadamente morando na zona rural. A prefeita tem uma preocupação, nós temos 3.500 quilômetros de estradas na zona rural. E nós temos um trabalho, sim, iniciado na zona rural. Nós temos, por exemplo, o projeto Citrus, que é um projeto que leva ao cidadão treinamento, mudas para que ele possa desenvolver a citricultura na nossa região. E voltamos a produzir mandioca. E nós tínhamos, aí tem que falar, porque isso é história, nós tínhamos uma fábrica de mandioca que o saudoso Eze disse que não fabricava um beiju. E hoje nós temos uma fábrica que tem uma demanda enorme, então nós temos um potencial muito grande na área de mandiocultura. Nós temos uma responsabilidade, são 22 milhões de litros d'água oferecidos todos os meses pela Secretaria de Agricultura, entre carros-pipas e poços artesianos. Nós temos trabalho de inseminação e há, sim, um entendimento, um cuidado que deve ser feito com a zona rural. Nós temos uma cidade que é Salvador, Itabuna e Ilhéus, Vitória da Conquista, é maior que as três. É evidente que a gente não vai conseguir sanar todos esses problemas, mas a prefeitura está chegando e nós vamos aumentar o nosso compromisso com a zona rural.
O candidato ainda tem um tempinho para responder sobre essa questão.
A zona rural?
Sim.
Sim. E é preciso a gente deixar, né, de falsas promessas. Sheila fala que ela tem compromisso, a gente tem que ter compromisso. Não adianta você achar que vai resolver os problemas da zona rural de uma hora para outra, não vai. Melhorar as estradas, melhorar as aguadas, e eu particularmente penso que a gente tem que lutar por poços artesianos, para a gente definitivamente quebrar essa indústria do carro-pipa.
Ok, vamos à segunda pergunta, o tema zona rural. Candidato, a zona rural de Conquista ainda sofre com longos períodos de estiagem. Como estão sendo vistas aí as questões de prevenção aos impactos sofridos nesse sentido e, claro, a longo prazo?
Pronto, Mônica, o que eu penso, os grandes distritos, né, é você aumentar os projetos, levar água mesmo via Embasa, que é inclusive, está dentro dos contratos, que a Embasa possa expandir. Aí vem de novo a questão da barragem, a gente precisa construir a barragem para poder aumentar essa demanda. No dia a dia, melhorar as aguadas, porque as pessoas falam, Conquista tem água, falta as vasilhas, a gente precisa de melhorar as aguadas. Precisamos também, principalmente na época de seca, estimular, a gente tem água no subsolo, não é uma água com uma qualidade muito boa para você tomar, mas serve para uso animal, serve para uma pequena irrigação. A gente precisa estimular a construção desses poços artesianos, melhorar a acessibilidade das estradas. Nós temos 3.500 quilômetros, mas é possível você cascalhar, melhorar. E a prefeitura tem feito também outras situações, por exemplo, o Brilha Conquista, ele chegou e está chegando praticamente em toda a zona rural. Na zona rural também há compromisso com as escolas, nós já temos escolas de tempo integral que foram feitas e nós temos projeto de construirmos mais.
Ok, vamos para a terceira pergunta ainda sobre o tema zona rural. Vamos lá, pergunta. Quanto ao abastecimento de água nas localidades rurais por carro-pipa, existe na visão da chapa uma perspectiva de que esse processo de distribuição seja de outra forma, ainda sobre o tema?
Eu falei sobre isso. O que eu penso, o sonho é acabar com o carro-pipa. É porque se você imagina que tem um carro-pipa, é uma solução, no meu entendimento, é emergencial. Acabar no sentido de você ter uma emergência. O que você precisa ter? Ampliação da rede da própria Embasa com a água potável, melhorar as aguadas para que a gente possa absorver e segurar as águas da chuva. Nós tivemos há 2-3 anos, momentos extraordinários de chuva, mas a água vai toda embora. A gente precisa melhorar essas barragens. E nós temos um grande projeto que as pessoas pouco falam, que é a barragem do Rio Pardo, que é maior, muito maior do que essa que nós temos, que seria a solução definitiva para a zona rural, também para a zona urbana e também para nós possamos aumentar a quantidade de indústrias na nossa cidade. Então é isso, o foco é, nesse momento, suprir a população, não deixar faltar água, mas um projeto futuro, quando a gente possa cada vez mais diminuir a quantidade de carros-pipas.
Ok, mais uma pergunta ainda sobre o tema, candidato, zona rural. Vamos lá. Poucas localidades rurais do município receberam, na verdade, o asfaltamento, né? Como a Chapa encara essa demanda no que tange aí a melhoria da infraestrutura para chegar também candidato na zona rural?
Olha, eu não vou ser hipócrita, você que é da zona rural, eu não vou fazer promessas que a gente não possa cumprir. O que eu penso? Principalmente os grandes distritos, nós temos 12, a gente lutar é uma demanda que você precisa do governo estadual, você precisa do governo federal, lutar para a gente possa ter asfaltamento para esses grandes distritos. A zona, nós temos zona rural, nós temos localidades que ficam a 90 quilômetros daqui de Vitória da Conquista. Então, seria desonesto falar para você que a gente vai asfaltar a zona rural. Então, a ideia é aumentando o distrito, porque de distrito você começa a melhorar também as estradas através de cascalho, e é possível fazer isso. Se você tem uma estrada na zona rural, e eu tenho família, nasci em zona rural, adoro zona rural, se você tem uma boa estrada com cascalho, ela é melhor com asfalto ruim. Então, o que a gente precisa dar uma estrutura boa com cascalho para toda a zona rural e nos distritos lutar para que a gente possa fazer asfalto.
Ainda tem um tempinho, se quiser. Sim, aproveitar sobre o tema.
Sobre a questão de
zona rural, estrutura.
Isso. E também, Mônica, o pessoal da zona rural, ele quer valorização. Ele mora na zona rural, ele gosta da zona rural. O que você precisa ter? A gente vem melhorando iluminação, água, que é muito importante na zona rural, acessibilidade, posto de saúde. A gente tem também crescido, reformamos muitos postos de saúde. Eu digo reformamos, a prefeita, porque eu faço parte desse projeto, reformamos muitos postos de saúde e a intenção é ampliar e fazer mais postos de saúde para que a gente possa fixar o cidadão, para que ele evite o deslocamento para a cidade para procurar uma consulta.
Ok, mas tem mais um minuto aqui, mais uma pergunta, candidato, vamos lá. Ainda sobre zona rural, existe a expectativa de melhoria do transporte escolar da zona rural no plano de governo de vocês, traçado?
Claro, eu acho que é um direito, existe uma verba que é carimbada para isso, tá? É preciso que a gente melhore, mas o estudante da zona rural, ele tem que ter o seu transporte escolar garantido, assegurado, com qualidade. Isso aí é compromisso do governo e a gente não abre mão.
Ok, tem mais um tempinho? Tem sim, mais um tempo para responder ainda sobre zona rural.
Sim, pode perguntar, você tem alguma outra pergunta?
Então vamos mudar para o próximo tema, Bárbara.
Pode ser o próximo tema então, né, Bárbara?
Vamos lá.
Olha, se tiver alguma pergunta, não, aí,
mas
pode
você
fazer.
Se deu por satisfeito com a resposta, tá tranquilo. Então tá
pronto,
tudo bem.
Então tá tudo tranquilo. Então vamos lá, o tema agora é pergunta de ouvintes, viu?
Sim.
Porque aqui o ouvinte participa também da nossa entrevista.
Importante, né?
Costumam ser as mais difíceis.
E a primeira aqui, candidato.
E o freguês tem tempo razão, né?
Pois é. Com relação às farmácias, se vocês podem informar para a gente o que acontece nas farmácias da família que às vezes faltam medicamentos. Tem um plano para isso também?
Tem, é uma pergunta perfeita. As pessoas precisam entender que os medicamentos que vêm para a farmácia popular, eles vêm com uma verba que deveria ser do governo federal. Tá? E aí o governo federal manda essa verba está ficando cada vez menor e a prefeitura, né, através da Prefeitura e Secretaria de Saúde, tem feito uma contrapartida para evitar que essa demanda, que as pessoas tenham dificuldade de pegar medicamentos. Então, numa série histórica, a gente vê e nota, você pode ir lá no portal da transparência da cidade, que próximo das eleições, principalmente eleições de Estado e Governo Federal, eles aumentam esse aporte. Né? Passada a eleição, a gente tem que ser honesto com relação a isso, diminui o repasse, e a prefeitura fica com a responsabilidade de colocar o medicamento. A gente vai preocupar com isso, a gente não vai deixar faltar o medicamento, não é o objetivo, mas nós vamos cobrar das pessoas responsáveis, mostrando inclusive na justiça que os repasses estão cada vez mais diminuídos.
Pronto, com relação a medicamentos, se quiser continuar ainda falando do tema.
É isso, tem que ter acessibilidade, o cidadão ele tem que sair da consulta médica, e o medicamento tem que ser de uma forma fácil e acessível. Penso também que a gente deve criar um sistema onde você controle melhor esse medicamento, porque às vezes tem um posto que tem medicamento que perde e o outro está faltando. Isso é comum, inclusive em qualquer empresa. A gente otimizar isso através de sistemas para que a gente possa fazer uma leitura rápida onde é que está faltando o medicamento e onde é que está sobrando. E aí a gente consegue equalizar.
Ok, o candidato tem 30 segundos ainda, mas pode responder, pode...
Não, é isso, o que precisa cobrar é isso, as pessoas precisam, você que é cidadão precisa entender, o medicamento é a responsabilidade do governo federal, que não está fazendo repasse a contento, e a prefeitura está fazendo um ajuste, isso colocando dinheiro próprio. Dinheiro nosso de imposto, mas é isso que acontece.
Ok, mais uma pergunta de um ouvinte aqui, candidato, a Luiz Alain, a pergunta de uma mãe. Sou mãe de autista e tenho dificuldades de receber assistência por parte da prefeitura. Essa é uma demanda urgente. O que vocês vão fazer caso sejam eleitos?
Pois é, nós temos um aumento dos números dessa demanda de crianças, das mães chamadas mães atípicas, né? E das crianças atípicas. Há no nosso plano de governo um compromisso com relação a isso. Esse problema que você está tendo aí, que você relata, é inclusive também na rede privada, nos convênios, eles estão tendo dificuldades, porque as demandas são grandes, com terapias, com psicólogos, psicoterapeutas, fonoaudiólogos. E se você olhar lá no nosso plano de governo, nós temos uma preocupação, um olhar prioritário para essas crianças, por uma questão humanitária, por uma questão de responsabilidade de poder público, vocês podem ter certeza. Agora, novamente, isso é geral, há uma demanda muito grande, vai ser feito passo a passo, sem falsas promessas, mas a ideia é, do próximo governo, abraçar a causa das crianças autistas.
Ok, mais uma pergunta ainda de ouvintes, né, que nós recebemos aqui. Candidato, os principais pontos de ônibus do bairro Primavera não têm cobertura. As pessoas ficam no sol, chuva e sereno. Já tem mais de 3 anos que o ponto de ônibus antigo caiu por falta de manutenção. O que será feito com essas coberturas? Tem plano também para atender essa demanda?
Sim, o bairro Primavera, inclusive, tem um cuidado, algumas lideranças cobrando e muitos trabalhos com limpeza, melhoria do ponto de ônibus. O que eu penso, sabe, Mônica, a cidade precisa, já falei isso, um ponto de ônibus inteligente, onde você possa, inclusive, fazer uma parceria público-privada, onde você chega no ponto de ônibus, você possa ter propagandas, você possa ter um telão. É um projeto ambicioso, mas é possível, você começa com pouco e vai aumentando, né? É uma das coisas que eu fico realmente preocupados, é quando eu vejo uma pessoa no ponto de ônibus, muitas vezes atrás de uma sombra de um poste ou tomando neblina. Temos que ter essa preocupação, dar dignidade ao cidadão. Isso é possível através, por exemplo, de pontos de ônibus que sejam pré-moldados. Isso é uma demanda que nós temos, e do nosso plano de governo tem contemplando isso, e nós vamos lutar para que você que pega ônibus, você que tem essa dificuldade, que a gente possa melhorar, que também é uma questão histórica, isso não é de ontem para hoje, nós temos 30, 40 anos com a defasagem, mas é possível começar agora e daqui 5, 10 anos a gente ter uma condição muito boa para as pessoas que ficam nos pontos de ônibus.
Ok, o candidato tem um tempo ainda, mas se quiser pode ocupar esse tempo na próxima pergunta.
Sim, tá, pode mandar a pergunta.
Vamos lá. Um lugar especial que precisa de manutenção urgente é o Ginásio de Esportes Raul Ferraz. Existe um plano para ele, para essas atividades aí?
Esse plano não é para o próximo governo, esse plano já está acontecendo. Sugiro você passar lá no Ginásio de Esportes, você já vai ver lá que está sendo todo cuidado, pintado, né? E nós, como cidadãos, também temos que ter cuidado. Você pinta hoje, amanhã vem uma pichação, nós temos que ser fiscais disso aí. Está sendo levado para lá, viu, Mônica? Uma sede da Guarda Municipal, onde a gente possa dar ali também uma segurança, mas esse projeto não é para o próximo governo, ele já está sendo agora, é só passar lá que você vai ver que está sendo pintado. E cuidado, né? Que a gente precisa devolver aquela praça o mais rápido possível para que seja utilizada.
Pronto.
Agora temos mais tempo, Bárbara, na nossa produção, para mais uma pergunta. Pronto. Acabou o tempo da entrevista, Mônica.
Acabou o tempo, então.
Exato. Agora nós temos mais um minuto, não é isso? De considerações finais do candidato Luiz Alain. Eu queria agradecer, como agradecemos ontem aqui a candidata Ariana, Mônica, pela postura do candidato, que também, seguindo as regras que nós tínhamos combinado com a assessoria, fez uma discussão em alto nível, sem agressões pessoais. É isso que nós estamos querendo levar para você, nossos ouvintes, e agora acompanhando também pela rede social, né? Agradecer também a toda a nossa produção aqui que trabalhou, né? Séfora, Bárbara, Gabriela, o Roberto que está ali pilotando a nave, o pessoal da internet que está aqui, da filmagem.
Técnica,
não é? A Raíssa que está hoje ali comandando o nosso Instagram ao vivo. Temos todo mundo aqui. Então não somos só nós aqui, não é isso, Cris, que estamos fazendo isso. Então, Mônica, mais um minuto para o candidato.
Mais um minuto, considerações finais.
Pois é, você que está em casa, nos vendo e nos ouvindo, aconselho a você a conhecer o projeto, né, o plano de governo de Sheila Lemos e Dr. Alan. Esse projeto que inicia com Herze Guzmão, saudoso Herze Guzmão, recebe a cidade numa dificuldade, uma cidade triste, encardida, suja, coloca a cidade num curso que o cidadão conquistense reconhece e dá a Herze a reeleição. E Herze escolheu Sheila Lemos. Não foi ninguém que escolheu. Herze escolheu Sheila Lemos para tocar esse projeto. Muita gente utiliza do nome de Herze de uma forma em vão, precisamos ter respeito com isso. Eu era amigo de Herze, eu sei, não foi à toa que ele colocou Sheila Lemos. Nós temos um projeto para essa cidade que inicia com Herze Guzmão, passa por Sheila e vai continuar, porque o cidadão conquistense merece. E hoje nós já vivemos na melhor cidade da Bahia, escolhida por índices internacionais, e nós temos que ter a ambição de, além de ser a melhor, nós sermos a mais bonita. Então eu conto com vocês, analise nosso projeto e a gente vai junto construir uma grande cidade.
Muito obrigada pela presença, candidato. 1:21, Cris.
Vai construir ou reformar? Conte com a MR Locadora, equipamentos para construção, andaimes, betoneiras, escoras metálicas, rolo compactador, container, geradores e muito mais. Profissionais treinados e capacitados para ajudar você a escolher as melhores opções. A MR Locadora fica na Avenida Pará, número 1075, bairro Ibirapuera, fone 3837226. WhatsApp 988042883. Estamos esperando por você. A MR Locadora, equipamentos para construção.
Só lembrar que amanhã nosso convidado é o candidato a vice na chapa da também candidata a prefeita Lúcia Rocha, Marcos Vinícius.
E lembrar também, Mônica, que todo esse material está ficando disponível no nosso canal do YouTube, né? Isso
exatamente,
mesmo?
Clube FM TV, pode acessar. 1:22, intervalo, Sudoeste Agora volta já já.
Você está ouvindo Sudoeste Agora, Clube FM.